Wanda, você vai continuar a falar com a gente a respeito de relacionamentos, não é isso, Letícia?
Isso aí. Na semana passada, Vânia, esse tema gerou muita participação de ouvinte, né? Lembra quando a gente falou a importância de manter bons relacionamentos na vida, mas principalmente quando a gente já trata aqui de carreira.
Isso. A gente estava falando sobre a questão, né, de como se manter, porque tudo na vida são relacionamentos, não só na vida, mas também no trabalho, né? Então, assim, o que a gente fala, ninguém precisa de, vamos dizer assim, de ter a todos como melhores amigos, mas o mais importante é que você consiga estabelecer qual que é a relação entre você e o outro, para que vocês tenham entregas conclusivas, claras, e esse relacionamento se mantenha. E aí, o que acontece é que, às vezes, obviamente, você cria e desenvolve grandes amigos no seu local de trabalho, que é onde você mais fica, né? O seu tempo fica ali muito grande. E aí, a gente estava falando disso, de como que é importante manter. E que uma característica que já era forte é a característica da transparência. De que, independente se ele é seu amigo ou se ele não é, é muito importante que toda a equipe tenha clara quais são as entregas de cada um, o que, que se espera de cada um, qual a contribuição de cada um desse grupo. Porque aí não fica uma relação de preferência, que é o que as pessoas têm restrição quando vê duas pessoas amigas. Acha que vai ter um protecionismo, acha que vai ter alguma coisa de relação que vai atrapalhar a construção e o desenvolvimento de um trabalho. E isso é muito sério. Um ouvinte nosso, na semana passada, trouxe até que eles eram irmãos, né, um supervisor do outro. E foi nessa relação que a gente trouxe que às vezes realmente é complicado, porque aí tem uma consanguinidade, né? Algumas empresas proíbem, não contratam de jeito nenhum, e outras empresas estimulam. Porque, então, se já tem uma pessoa que tem uma boa índole, um bom desenvolvimento, se espera que geneticamente o outro venha também com essa mesma relação. E agora, aí é recomendado...
Oi, fala. Não, pode terminar que eu ia fazer uma outra
coisa. E aí, você estava falando que aí é recomendado que a gente consiga distinguir e distanciar, pelo menos, das áreas, né? Porque não pelas pessoas, que eu acredito que as pessoas têm essa capacidade de separar, mas que os outros que vêm, fica difícil de estabelecer essa relação.
Vânia, tem uma velha máxima das relações trabalhistas que diz o seguinte: nunca contrate uma pessoa que você não possa demitir. É por conta disso que existe a limitação na contratação de parentes por parte das pessoas dentro das empresas, ou seja, as empresas limitam a presença de parentes como subordinados de outros parentes? Como é que é essa história da contratação do parente, Vânia?
Eu estava falando, Cacá, exatamente, acho que a coisa que mais implica é isso. Qualquer contrato na sua vida, você tem que saber como que ele termina e não como ele começa. Porque quando começa, é tudo maravilhoso, meus bens, perfeitos. Quando dá qualquer problema, para sair que é difícil. Então, toda relação que você começar, todo contrato de sociedade que você for fazer, pense primeiro como sairia se não desse certo. E essa conversa precisa ser muito madura, porque as pessoas, elas confundem. Então, se você depois terá dificuldade de mandar aquela pessoa embora, ou de marcar, né, e construir com ela que não está indo bom, tirar alguma regra, colocar alguma regra. Se você vai ter essa dificuldade de ter essa conversa com ela, é melhor que não contrate. Então, algumas empresas acham que as pessoas não têm essa capacidade, então evitam, proíbem. E algumas permitem com essas regras claras. Eu tenho quatro coisinhas que eu acho que são importantíssimas, independente se é amizade e principalmente se for parentesco, né? Parentesco direto. Então, primeiro, as regras têm que estar claras, não só para você e para a pessoa, mas para todos os envolvidos que fazem parte da equipe, por exemplo. Tem que dizer exatamente o que se espera e como que você vai ver que entrega. Porque aí eu, você e todo mundo está vendo as entregas ou não. Pronto, isso já melhora, assim, 50% a relação. O outro é valorizar o mérito e deixar que o mérito venha do grupo. O grupo possa identificar o mérito do crescimento. A outra questão é não misturar lazer e trabalho, famílias que trabalham junto, por exemplo, né, pai, mãe, né, todo mundo que trabalha junto, na hora que está no lazer, é bom evitar a conversa do trabalho, né, para que você tenha essa parte de esperado, aqui é uma coisa, aqui é outra, então a gente consiga separar, senão fica eternamente trabalho. Então, que vocês consigam separar essa relação do que é lazer, do que é trabalho. E, obviamente, deixar claro. Então, por exemplo, eu não sei se você já teve essa relação, mas eu já tive, mandei parentes embora, não indiquei para vagas. Por quê? Porque precisa estar claro o que, que é uma técnica e o que, que não é. Então, se você tem talento para uma função, às vezes não serve para outra. E precisa ter clareza de dizer isso. Né? Então, os melhores amigos ou os parentes não são aqueles que passam a mão na sua cabeça só. São aqueles que te dizem a verdade também, para que você cresça e desenvolva. Né?
Vânia, tem até participação do nosso ouvinte aqui. Ele faz uma ponderação muito interessante. O Jô Carli diz o seguinte: olha, Vânia, o problema de hoje em dia é a grande discriminação. Todos levam uma relação de amizade e confiança entre colegas de trabalho para o lado afetivo.
Afetivo?
É.
Mas então, mas é assim, Lito, isso que eu estava falando. O que é melhor é assim, eu e você somos amigas. E fomos trabalhar na mesma empresa. Eu te levei para trabalhar comigo. As outras pessoas que fazem parte dessa equipe, elas precisam olhar isso com a mesma forma que eu estou olhando. Porque elas vão achar, né, esse sentimento que traz, né? Então, assim, esse sentimento que traz que eu vou ter um protecionismo com você, precisa ficar claro. Então, a gente precisa... Como que a gente vai fazer isso? Como eu falei, trazendo quais são as regras, quais são a forma e os indicadores que a gente vai ver que cresceu. Quanto mais transparente você tiver, menos esse sentimento vai aparecer. Mas, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Vai depender de como que você vai manejar, com que tipo de maturidade você e a sua equipe vai trabalhar com isso, né?
Vânia, olha, tem mais participação aqui. Inclusive, uma sugestão para a gente conversar na quarta-feira. Vamos dar continuidade. Olha, esse tema de relacionamento...
Tá dando rendeu, de... rendeu.
E olha, tem um tema aqui do Pedro, muito interessante. Ele fala, e quando a gente percebe, assim, nitidamente, que a relação é por puro interesse no trabalho? O que, que a gente deve fazer? Acho que é um tema bacana, né?
Existe. Ah, bacana. Existe em todos os lugares, né? Assim, eu vou bater na mesma tecla. A única maneira da gente desmistificar isso ou colocar isso é trazer através de fatos e dados a realidade. Trazer quais são os fatos que estão te levando a pensar de tal forma ou estão te levando a pensar de tal forma. Então, assim, eu preciso trazer esses fatos e colocar na mesa de uma forma transparente. Quanto mais transparente com as entregas, com o agregamento, o que, que eu estou agregando de valor ou o que, que eu não estou, quanto mais claro tiver isso, a gente vai ter. Como o nosso mundo, né, e o Brasil principalmente, ainda é muito comando e controlo, com poucos líderes com essa característica, realmente a gente vê, né, o que o Pedro está trazendo aí, que esse protecionismo existe, existe diferença. A gente ainda vê isso, mas é possível. É, essa é a minha opinião. Mas que tudo isso que a gente está ouvindo, eu concordo que existe, existe.
Ok, então, né? Vânia. Muito obrigado, bom dia e boa semana.
Bom dia e boa semana para todos. Até quarta-feira.